بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اجتمع زم الله sobre explicação do livro الدورة البهية في المسائل الفقهية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. Estamos no capítulo sobre a oração. E o primeiro tema que vamos abordar hoje é sobre mawaqit as-salah, que é os tempos das orações. A gente sabe de que antes de fazer a oração, existem requisitos. Dentre eles, está a purificação, que é o que a gente falou nas aulas anteriores. Também, dentre os requisitos da oração, é a entrada do tempo. Não é permitido fazer a oração fora do tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Portanto, cada oração, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu um determinado tempo, que é o tempo em que é prescrito a pessoa fazer a oração. E cada oração tem tempo de início e tem tempo de fim. Portanto, o muçulmano deve conhecer todos esses tempos que são os tempos das orações e tomar isso como guia no que diz respeito às orações. Sendo assim, Imam Shawkani rahimahullah iniciou o capítulo da oração falando sobre os tempos da oração. E o primeiro tempo que ele mencionou, rahimahullah disse, أول وقت الظهر الزوال. A primeira hora, ou o início do tempo de Salat al-Dhuhr, é quando entra o Zawal, que é o meio-dia. Quando entra o meio-dia, então entrou a primeira hora de Salat al-Dhuhr. E o meio-dia é o tempo em que o sol fica por cima dos objetos, de modo em que não projeta nenhuma sombra. Esse é o meio-dia. E o meio-dia varia ao longo do ano. O tempo do meio-dia varia durante o ano. Portanto, quando o sol atingir o meio-dia, então é o tempo da oração. É o tempo de Salat al-Dhuhr. E a evidência disso do livro de Allah subhanahu wa ta'ala é como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Isra: Aqim as-salata liduluk ash-shams. Estabeleça a oração quando o sol atingir o meio-dia, que é o meridiano. Portanto, quando o sol atinge o meio-dia, quando está no ponto que é chamado de meridiano, esse é o tempo de Salat al-Dhuhr. Também vem na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih Muslim, no hadith de Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, disse: "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhr idha dahadat ash-shams." O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia oração de dhuhr quando o sol ficasse no meridiano, atingisse o meridiano, que é o tempo que o sol fica mais quente também. Portanto, isso mostra de que o tempo da Salat al-Dhuhr inicia com a entrada do meio-dia. Isso também é algo que os sábios estão, são unânimes no que diz respeito a isso, como mencionou Ibn Abdul Barr no livro Al-Istidhkar. Portanto, esse é o primeiro tempo de Salat al-Dhuhr. Isso mostra também o erro de muitos, aqueles que são responsáveis de algumas mesquitas, que adiam o tempo de Adhan. O Salat al-Dhuhr pode entrar, por exemplo, uma hora e meia antes, e eles somente fazem Adhan depois disso, depois de uma hora ou uma hora e meia. Outros até fazem Adhan de Dhuhr duas horas depois do sol ter atingido o meio-dia, que é o tempo de Salat al-Dhuhr. Portanto, isso é contrário àquilo que é as orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam e de Allah subhanahu wa ta'ala, como diz nesse versículo: Waqim as-salata liduluki ash-shamsi. Isso é referência à Salat al-Dhuhr. E essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, fazer a oração logo no início do seu tempo. Portanto, o adhan é feito logo na entrada do tempo da oração, e não como fazem alguns ashabul hawa ou jahal, aqueles que seguem seus caprichos ou são ignorantes, que fazem o adhan uma hora depois ou duas horas depois de entrar o seu tempo. Tanto esse é o primeiro tempo de Salat al-Dhuhr. No que diz respeito a Salat al-Dhuhr, existe uma exceção no que diz respeito a fazer o Salat no seu devido tempo, que é fazer a oração um pouco mais tarde, quando se encontra, quando os muçulmanos se encontram numa época quente, num verão quente, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha ishtadda al-harr fa'abridu bis-salat, fa'inna shiddata al-harr min fayh al-jahannam." O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa nação disse: "Idha ishtaddat al-harr, idha ishtaddat al-harr", yani se a quentura ou o verão for quente, "fa'abridu bis-salat", yani esfriem a oração. Esfriar a oração é fazer com que os muçulmanos rezem a oração de Dhuhr um pouco mais tarde daquilo que é o seu tempo. Adiar o seu tempo inicial. Em vez de fazer a oração no primeiro tempo, que é o tempo em que o sol fica mais quente, adiar isso até que o sol arrefeça um pouco. Até que o sol arrefeça um pouco antes de Asr. Antes de Asr. Fa'inna shiddat al-har, pois a quentura, a severidade que encontra-se devido à quentura ou o verão, min feih al-jahannam, vem da respiração do inferno, vem da respiração do inferno, como vem no Sahih al-Bukhari e Muslim. Portanto, a base é que a oração de Dhuhr é feita logo no seu início, quando o sol atinge o meio-dia, quando encontra-se no meridiano. Esse é o tempo de Salat al-Dhuhr prescrito para fazer a oração, e faz-se exceção disso em tempos quentes, num verão bastante quente. Nesses tempos, o recomendável é adiar o tempo da oração de Dhuhr. Em vez de fazer a oração no início do seu tempo, fazer um pouco mais à frente, um pouco perto da oração de Asr, um pouco perto da oração de Asr. Após esse tempo, o sol já começa a enfraquecer a sua intensidade. Portanto, esse é o tempo de Salat al-Dhuhr, no que diz respeito ao seu início. E Imam Shawkani, rahimahullah, em seguida disse: وَآخِرُهُ مَصِيرُ الذِّلِّ مَصِيرُ الذِّلِّ الشَّيْ مِثْلَهُ سَوَا فِي الزَّوَال. O fim do tempo da oração de Dhuhr é quando o sol fica igual, ou quando a sombra fica igual a seu objeto. O tempo de Dhuhr inicia quando o sol entra no meio-dia, fica no meio do céu, até que a sombra de um objeto, o sol emite a sua luz para um objeto, e a sombra desse objeto fica igual ou semelhante a esse objeto. Fica semelhante a esse objeto no que diz respeito ao comprimento. Esse é o fim do tempo do Salat al-Dhuhr. É o fim do tempo do Salat al-Dhuhr. Como vem na narração de Abdullah ibn Amr no Sahih Muslim, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Waqt al-dhuhri ma lam yahdhur al-asr." O tempo de Dhuhr permanece enquanto não entrar o tempo de Asr. Enquanto não entrar o tempo de Asr. E o tempo de Asr entra quando, depois da sombra do objeto está igual ao seu objeto, a largura ou a comprimento do seu objeto, esse é o tempo de Salat al-Asr. Então quer dizer que o tempo de Dhuhr termina, e pouco tempo depois entra o tempo de Asr. Então esse é o tempo que termina o Salat al-Dhuhr. É o tempo que termina o Salat al-Dhuhr. E o Sheikh Rahimahullah disse: وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. O fim do tempo de Dhuhr, que é quando a sombra do objeto fica igual ao seu próprio objeto, é o tempo que termina a oração de Dhuhr e inicia o tempo da oração de Asr. Por isso o Imam Rahimahullah disse: وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ. E é o primeiro tempo, ou a primeira hora, da oração de Asr. وَأَخِرُهُ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّ. E o fim do tempo de Asr es cuando sol permanece ainda claro. Cuando sol permanece ainda claro. Quer dizer que o tempo de Acer vai até o sol permanecer ainda visível. Até o sol permanecer visível. Depois do Maghrib, como iremos ver, vem depois disso. Portanto, o tempo da Salat al-Asr divide-se em dois tipos, ou em duas categorias. A primeira categoria é o tempo da Asr, que é o tempo escolhido e preferível para fazer a oração. É o tempo escolhido e preferível para fazer a oração, que é do tempo em que a sombra de um objeto fica igual ao seu objeto, até que a sombra do objeto fica semelhante, fica duas vezes maior do que o próprio objeto, fica duas vezes maior do que o seu objeto. Esse é o tempo preferível para fazer a oração de Asr, é o tempo chamado de Al-Mukhtar, ou Al-Ikhtiyari, para fazer a oração de Asr. Portanto, isso permanece, o tempo de Asr permanece dessa forma, que o primeiro tempo de Asr é o tempo preferível, e o segundo tempo de Asr, que vamos ver a seguir, é o tempo de emergência, como podemos assim dizer, um tempo de necessidade, para aqueles que encontravam-se em situações que não eram capazes, tinham escusas válidas para não fazer a oração de Asr. Então esse é o tempo que eles têm, que lhes resta para fazer a oração de Asr, como iremos ver mais à frente. Portanto, o tempo de Asr, mais uma vez, divide-se em duas categorias. A primeira categoria é o tempo preferido para fazer a oração de Asr, e a segunda categoria é o tempo de necessidade, é o tempo de, podemos dizer, de emergência para fazer a oração de Asr. E a primeira categoria, que é o tempo preferível, inicia quando o sol projeta os seus raios, a sua luz, para um objeto, e a sua sombra fica semelhante ao objeto, e continua até que a sombra desse objeto fique duas vezes maior do que o próprio objeto. Esse é o tempo preferível para fazer a oração da Asr. Isso, como vem na narração também de onde o profeta sallallahu alaihi wasallam era explicado por o anjo Jibril alaihi salam como fazer a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: waqtul asr ma lam tasfarra shams. O tempo de Asr permanece até que antes de o sol ficar amarelo. Quando o sol começa a ficar amarelo, alaranjado, é o tempo que é considerado como tempo de dharura, tempo de necessidade. Não é o tempo prescrito inicialmente para fazer a oração, mas sim é um tempo que é por necessidade. A pessoa faz a oração nesse tempo por ter uma escusa válida. E o tempo que é considerado como tempo de necessidade, que inicia quando o sol fica alaranjado, até ficar um tempo suficiente para a pessoa fazer um raká antes de chegar o tempo de Maghrib, antes do sol se pôr. Mais uma vez, o tempo de necessidade inicia quando o sol fica amarelo, começa a ficar alaranjado, até que fique um tempo suficiente para a pessoa fazer um raká antes de Maghrib. Esse é o tempo de necessidade. É o tempo que somente faz a oração aqueles que têm necessidade, que tiveram uma escusa válida para não fazer a oração no seu tempo inicial, no tempo preferível, que é o que mencionamos anteriormente. Não é a pessoa abandonar a oração propositamente até chegar a esse último tempo, como fazem algumas pessoas. Põe até o tempo da oração nas mesquitas, quase próximo do Maghrib, por causa de Hawa ou Jahal, por causa de seus caprichos e ignorância. Isso não é permitível. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, como vê numa narração, dizia que a pessoa que faz a oração quase no fim, yani faz salat al-asr quase próximo yani do pôr do sol, essa pessoa é como munafik. Disse essa oração dos munafik, dos munafikun. Yani abandona a oração no seu devido tempo e esperam quase no fim do tempo da oração da Asr e levantam para fazer a oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu esses como sendo aqueles que fazem a oração de munafikun. Portanto, é característica dos hipócritas adiar o tempo da oração até quase ficar yani, um pouco para terminar o tempo da oração e levantam-se e vão fazer a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man adraka raka'atan min as-subh qabla an tatlu' ash-shams faqad adraka as-subh, wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al-'asr." O profeta sallallahu alaihi wasallam fala aqui sobre as pessoas que têm necessidades e não são capazes de fazer a oração no seu devido tempo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man adraka", aquele que encontrar o tempo suficiente para fazer um raka, yani antes do sol nascer, e ele ter um tempo suficiente para fazer um raka, yani de fajr, então essa pessoa encontrou o tempo, encontrou a oração de fajr no seu yani no seu tempo. Yani quer dizer que ele inicia a oração, faz o primeiro raka antes do sol se pôr. Quer dizer que no segundo raka, enquanto o sol se pôr, ele terá encontrado a salat de fajr devido ao primeiro raka, devido ao primeiro raka. E o mesmo também para yani, a oração de asr. Aquele que não tiver a oportunidade de fazer a oração, senão a faltar um pouco tempo para o pôr do sol, e ele for capaz de fazer uma raka, uma unidade completa, antes de pôr do sol, então essa pessoa é considerada como tendo encontrado a oração de asr. Isso, como disse, para aqueles que têm escusa válida. Alguém estava doente, ou levantou de coma, ou yani, dormiu não propositamente e não acordou, senão nesse tempo. Ou alguém que tenha uma outra escusa, como o caso de, por exemplo, a mulher terminou a menstruação quase no fim do tempo da Asr e não teve tempo de se purificar, senão yani, tarde. E são esse tipo de pessoas que essa é a situação que eles encontram-se, onde são permitidos de fazer a oração yani, tarde, yani, não no início do seu tempo, mas quase no fim do tempo da oração. E Imam Shaukani, rahimahullah, em seguida diz: "Wa awwal waqt al-maghrib ghurub ash-shams", yani, o primeiro tempo da oração de Maghrib é o pôr do sol. Quer dizer que basta se pôr o sol, esse é um tempo que inicia o tempo, yani, é o tempo que inicia yani, a oração de Maghrib. É o tempo que inicia a oração de Maghrib. "Wa akhiruhu dhahab ash-shafaq al-ahmar", e o tempo de Maghrib vai até que desapareça ash-shafaq al-ahmar. Yani, quando o sol se põe, quando a gente olha no horizonte, existe no horizonte uma cor avermelhada. Enquanto permanecer essa cor, o tempo de Maghrib permanece. Quando desaparecer essa cor avermelhada no horizonte, na, quando o sol se põe, e desaparecer essa yani, faixa avermelhada, termina o tempo de Maghrib. Termina o tempo de Maghrib. Como vem na narração de Jibril alayhi salam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, falando do tempo da oração, disse: "Thumma jaa al-Maghrib, thumma jaa al-Maghrib waqtan wahidan lam yazal anhu." Yani, Jibril alayhi salam, quando veio o profeta sallallahu alaihi wasallam, veio quando o sol se põe, quando o sol se pôs, e efetuou a oração de Maghrib para ensinar ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que esse é o tempo de salat Maghrib. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse também numa narração: "La tazalu ummati ala al-fitrati ma sallu al-maghrib qabla tulu' al-nujum." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "A minha nação não irá de continuar sobre a fitra, yani, sobre a base ou a natureza, aquilo que, na qual Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, ma sallu al-maghrib qabla tulu' al-nujum, enquanto eles continuarem a fazer a oração de Maghrib antes de surgirem estrelas. Pois quando surgem estrelas no céu, já terminou o tempo de Maghrib. يسا يعني esa é a metodologia do Rafida, fazer a oração de Maghrib quando sai, quando aparecem estrelas, quando aparecem estrelas, e isso mostra que eles saíram da fitra, saíram daquilo que é a natureza na qual Allah subhanahu wa ta'ala colocou yani, os muçulmanos. E como vem também numa outra narração, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idha gharabat ash-shams wa tawarat bil-hijab, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a oração de Maghrib quando o sol se punha e o sol se escondia, yani, quando desaparecesse a última parte do sol, iniciava o tempo de Maghrib. Portanto, esse é o tempo de Maghrib. Não é permitido a pessoa fazer a salat de Maghrib depois que desaparecer a faixa avermelhada ou alaranjada que fica no horizonte depois do pôr do sol. Portanto, o tempo de Maghrib permanece até que desapareça essa faixa amarela ou avermelhada que fica yani, no horizonte. E Imam Shoukani, rahimahullah, em seguida fala sobre o tempo de Maghrib, ou o tempo de Isha, wa huwa awwal al-Isha, yani, quer dizer que quando o sol se põe e desaparece a faixa avermelhada, esse é o primeiro tempo de Salat al-Isha. Quer dizer que Salat al-Isha inicia quando desaparece a faixa avermelhada que fica depois do pôr do sol. Esse é o tempo de Salat al-Isha, é o primeiro tempo de Salat al-Isha. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, é como ver uma narração descrevendo a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, fasalli al-Isha hina ghaba ash-shafaq. Ash-shafaq é a parte avermelhada que fica no céu após o pôr do sol. Portanto, Jibril, quando veio explicar ao profeta sallallahu alaihi wasallam o tempo de Salat al-Isha, orou a oração de Isha, fez a oração de Isha, quando desapareceu essa faixa amarelada ou avermelhada que fica no céu. وَأَخِرُهُ نِسْفُ اللَّيْلِ, quer dizer que o tempo de Salat al-Isha permanece até a meia-noite. Até a meia-noite. E a meia-noite, yani, na terminologia islâmica, não é a meia-noite que a gente está habituado, que é quando, yani, quando são yani, meia-noite, como dizem, quando o ponteiro do relógio vai para 12. A meia-noite calcula-se do tempo do pôr do sol, yani, tempo de Maghrib, até a hora que está para Fajr. Yani, você vê quantas horas existem entre o pôr do sol e o romper da alvorada, que é o Fajr, divide por 2. Portanto, yani, o tempo de Maghrib, você conta as horas que estão entre Maghrib até o aparecimento do Fajr e divide por 2. Essa aqui é meia-noite. Essa aqui é a meia-noite e é o tempo que termina o tempo de Isha. É o tempo que termina o tempo de Isha. E a sunna é adiar a oração de Isha para tarde. Yani, fazer a oração de Isha tarde. Caso não haja dificuldade isso para os muçulmanos. Quantos muçulmanos forem capazes de adiarem a oração de Isha até pouco tempo, yani, perto da meia-noite? Então, isso é algo que é recomendável. E se os muçulmanos não forem capazes de fazer isso, yani, por medo de yani, as pessoas saírem de casa durante a noite e outros fatores, então podem fazer a oração na primeira hora de Isha. O profeta sallallahu alaihi wasallam, falando sobre isso, disse: "Laula ana shukka ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isha ila thuluth al-layl aw nisfi." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se não fosse medo que eu tenho, yani, sobre a minha nação de tornar yani, difícil para eles, então eu ordenaria que eles adiassem a oração de Isha até um terço da noite, até um terço da noite ou até a metade, que é até a meia-noite, que é até a meia-noite." Portanto, isso mostra de que, caso haja yani, facilidade das pessoas fazerem uma oração tarde, la oración de Isha. Entonces, ese mejor, es la mejor opción. Caso no, entonces, ustedes pueden hacer no inicio del tiempo de Salat el Isha. Tiene el tiempo de Salat el Isha. Y vamos, Rahimahullah, dice: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر. El primer tiempo de oración de Fajr es cuando rompe alborada. Cuando rompe alborada. Y existen dos tipos de alborada: el Fajr al-Sadiq o el Fajr al-Kadhub. Y alborada, eso debe tener experiencia para conseguir distinguir entre las dos alboradas. Y eso es algo que é preciso a pessoa aprender diretamente de alguém que conhece os tempos da oração. Pois, às vezes, a alvorada pode criar dúvida nas pessoas por serem semelhantes em alguns aspectos. Tanto a alvorada, que é prescrita a oração de Fajr, é a segunda alvorada, que é Al-Fajr al-Sadiq. O profeta sallallahu alaihi wasallam recomendava mais a pessoa fazer a oração quando ainda estava escuro, no primeiro tempo de Fajr, no primeiro tempo que entra a oração de Fajr. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê na oração de Abi Mas'ud al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla as-subh marratan bi ghalas. O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez fez a oração de Fajr bi ghalas, escuridão, na escuridão. ثم صلى أخرى فأسفر بها. E numa outra ocasião, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração de Fajr quando estava um pouco claro. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. E em seguida voltou a fazer a oração, quando estava na escuro, na primeira hora de salat de Fajr. Portanto, isso mostra de que o que é recomendável é fazer a oração de Fajr na sua primeira hora, quando ainda está escuro. Até como vê na oração de Aisha radiallahu anha, falando sobre as mulheres que faziam oração no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, na mesquita, no salat de Fajr. Menina Aisha radiallahu anha disse: Kunna nisa'um mu'minatun yashhadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salat al-Fajr. Existia de nós, mulheres crentes que se faziam presente na oração de Fajr com o profeta sallallahu alaihi wasallam, mutalaffi'ati bimurutihinna. Elas estavam bem acobertadas. Isso mostra de que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam as mulheres não andavam descobertas como é o que acontece nos dias de hoje. Mutalaffi'ati bimurutihinna. Elas estavam bem cobertas, de modo em que não eram vistas. ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة. E voltavam imediatamente às suas casas quando terminava a oração. لا يعرفهن أحد من الغلس. Ninguém era capaz de distinguir elas devido à escuridão. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a oração de Fajr quando era bastante escuro. E vem outras narrações em que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendava fazer a oração quando estiver um pouco mais claro. E os sábios diziam que essas narrações que falam sobre fazer a oração quando está um pouco claro, quando juntar essas duas narrações, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam iniciava a sua oração quando estava escuro e terminava, por vezes, com a claridade. Como a gente sabe, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê em algumas narrações, fazia oração, recitava de 60 a 100 versículos. Portanto, isso mostra de que a oração de Fajr era bastante longa, de modo em que, por vezes, as pessoas saíam e a oração terminava quando começava a aparecer a claridade. Portanto, este é o tempo das 5 orações que a gente é obrigado a efetuar durante o dia. Portanto, essas são as cinco orações e esses são os seus devidos tempos. E a oração de Fajr, yani, só para terminar, termina com o nascer do sol. Quando o sol nasce, termina o tempo da oração de Fajr. Portanto, a oração de Fajr, o seu fim termina quando nasce o sol. Quando nasce o sol. Portanto, esses são os tempos da oração prescritas por Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite fazer a oração no seu devido tempo. E que nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam em todas as ocasiões. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima kathira.